dia, porque pode embolar sim, ela está meio que refinanciando aquilo que ela deveria pagar à vista mensalmente, né?
E como é que a pessoa já tá com a dívida? Já tá com um cartão embolado? O que é que você indica para que volte a ficar tudo nos trilhos?
Olha, vou até utilizar a Serasa como exemplo. A gente tem diversos momentos do ano em que as pessoas elas podem renegociar as dívidas, tá? Então, assim, a Serasa este ano está fazendo mais campanhas do que o comum. Então, todo mês, a gente tem uma campanha de renegociação, teve Desenrola Brasil, tem cupom de descontos. Então, eu recomendo que as pessoas sempre fiquem de olho no aplicativo, no site da Serasa, para ver o que que pode estar tendo de oferta para conseguir renegociar. Porque a pessoa já entrou na situação do endividamento, né? Então, o primeiro passo agora é ela conseguir sair dessa situação para voltar a fazer esse controle mensal de forma mais organizada. E aí, como eu falei, as negociações muitas vezes vão até 99% de desconto. Nem todo mundo tem 99%, mas se você não tem 99%, você vai ter 70%, 80%, 90%. E os descontos são muito importantes para que a pessoa consiga pagar uma dívida
São
que já
diferentes
acumulou
para
juros,
homem e
né?
para mulher ou são os mesmos
Então, minha
sintomas?
recomendação é essa.
Certo. Agora, em relação a uma questão que as pessoas têm muito dúvidas, e mesmo que a gente fale, as dúvidas ainda continuam para outras pessoas que ainda não ouviram, em relação ao score. Como é que funciona essa questão do score, que a pessoa olha lá, no meu score está baixo, você tem que botar mais seu número no CPF, muita gente fala isso. Como é que funciona essa questão, Jennifer?
Olha, o score, ele é uma pontuação que vai de 0 a 1.000 pontos, tá? E ele indica qual a chance de crédito dessa pessoa no mercado. Então, assim, se você está endividado, se você principalmente está endividado por cartão de crédito, por uso do crédito de forma não consciente, o seu score vai estar mais baixo, né? Principalmente pessoas endividadas não costumam ter o score acima de 500. Normalmente o score fica abaixo de 500. O que é mais difícil é a concessão de crédito, né? Concessão de cartões, empréstimos, financiamento de casa, de carro. É mais difícil que a pessoa consiga acesso a esse tipo de crédito se ela tem um score mais baixo. Então, como funciona para você recuperar seu score? Primeiro passo, quitar suas dívidas, né? Então, se você está endividado, seu score ele vai aumentar quando você fizer quitar essas dívidas. Outro ponto, o score ele olha muito o uso do crédito. Se você vem usando crédito há um tempo, de forma consciente, sem se endividar, pagando em dia suas faturas, o score consequentemente vai ser bom. Mas se você já costuma atrasar as faturas, você se endividou por conta disso, o seu score vai baixar, tá? Mesmo que você não esteja endividado e não está pagando as coisas em dia, atrasando alguns dias, o score não vai ser bom. Então, ele olha muito isso, tá? Quando você vem usando e conseguindo arcar com as suas dívidas, crédito, todas as suas pendências mensais, tá?
Em quanto tempo, mais ou menos, a pessoa que mantém todas essas questões que você falou regulares, esse score volta a subir?
A partir do momento que você paga a primeira parcela da sua dívida, o score já começa a subir. Só que é importante a gente pensar que se você fez um acordo para pagar essa dívida e parcelou em quatro, cinco, seis vezes, se você deixar de pagar uma das parcelas, o seu score vai cair novamente. Então, muitas vezes a gente fala nas mídias para a população que pague a primeira parcela, seu score já vai aumentar. Tá certo? Só que você precisa continuar pagando todas as parcelas corretamente, tá?
E em
Porque senão o
dia, né?
score volta a cair. Oi, desculpa.
E em dia.
Exatamente. Em dia. Não dá para você ficar atrasando, porque senão o score vai voltar a cair. Isso é
Entendi.
fato.
Jennifer, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui com a Rádio Povo.
Eu que agradeço. Muito obrigada.
Tá aí, portanto, ouvimos Jennifer Chagas, ela é especialista em educação financeira, trazendo detalhes aí sobre a inadimplência aqui em Feira de Santana. Quase 300 mil inadimplentes apenas até esse mês de junho.
aqui em Feira de Santana, e aí ela dando dicas, inclusive, como voltar a ter uma adimplência, a estar tudo dentro dos trilhos. Berinaldo Casumbar.
7h42, 7h42, vamos para o intervalo comercial, Alberto. A gente volta já já com muita informação aqui no Primeira Página, marca da credibilidade, a marca da credibilidade. Atenção, viu? Tem denúncias aí na terceira Siretran. O Ministério Público, inclusive, já instaurou um inquérito. Atenção, atenção. Depois do intervalo a gente conta.
A notícia acontece aqui. Ouça de segunda a sexta, às 23 horas, Conversando com Jesus. Realização Igreja Batista Evangelização Nacional. Oferecimento Cardiocetil, que acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetil, nas boas farmácias.
Agradecendo a Deus, agradecendo a você, pela nossa amizade, alegria e calor. Agradecendo a Deus, agradecendo a você, Rádio Povo pra você, com muito amor.
Povo FM, um dia novo todo dia.
Tá aí, o Caroba é um suplemento que age como depurativo, auxiliando no combate da sífilis, cravos, espinhas, furúnculos e manchas na pele. Tá aí, o Caroba ajuda nos casos de cãibras, dormências e feridas difíceis de sarar, prevenindo os males do glaucoma, catarata e tireoide. Tá aí, o Caroba limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Atenção! O Tá aí, o Caroba comprimidos é indicado para os adultos, pois é mais forte. Anote! Tá aí, o Caroba líquido e comprimidos tem a caixa vermelha e você encontra nas boas farmácias.
Olá, amigos da Rádio Povo, aqui Gerinaldo Costa, passando para avisar que estaremos em nova temporada com o programa Rádio Revista. A partir do dia 20 de julho, no horário nobre das 18 às 19 horas, e comigo vai estar ele.
Olá, Gerinaldo Costa, aqui Reginaldo Pereira, presente aqui na Rádio Povo, no programa que vai ser sucesso, até porque a Rádio Povo é sucesso.
Nós aguardamos todos vocês.
Ouça a Rádio Povo no seu computador, tablet, iPad e celular. Leia as principais notícias do dia no site www.radiopovo.com.br. A Rádio Povo online 24 horas, indo aonde o ouvinte está. Anote www.radiopovo.com.br.
Diogenol, o azulzinho que te fortalece, informa. De segunda a sexta-feira, ao meio-dia, aqui na Povo, você ouve Dinâmico News, onde você fica sabendo de tudo o que acontece no município, na Bahia e no Brasil. Rádio Povo, um dia novo todo dia.
Estamos esperando seu WhatsApp.
759-9155-2849.
WhatsApp.
Bom dia, Berinaldo, bom dia, bancada. Enivaldo Moreira falando aqui do Casebre. Ouvi aí o ouvinte falar sobre o Uber. De fato, meu amigo, complicado, viu? Carros sujos, carros mal cheirosos. É, tem carros que nós entramos que é um fedor de cigarro, de nicotina, sabe? Terrível mesmo. E aí também tem essa situação de que eles só querem levar três pessoas. É complicado.
A notícia acontece aqui.
Olha a hora aqui na Povo, para você não perder o seu horário, são 7h46, 7 horas e 46 minutos, e você ligado aqui no Primeira Página, marca da credibilidade. O Ministério Público instaura inquérito para apurar possíveis fraudes em exames na terceira Siretran, aqui de Feira de Santana. A realização de exames para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, na terceira Siretran de Feira de Santana, será alvo de investigação do Ministério Público, olha aí. Alvo de investigação. Inclusive, essa notícia foi publicada pelo site Bahia na Política. A 21ª Promotoria de Justiça do Ministério Público, que instaurou o inquérito civil. Esse procedimento tem como objetivo apurar a existência de possíveis atos de improbidade administrativa, fraudes e um eventual esquema de corrupção envolvendo os processos de habilitação realizados no órgão aqui em Feira de Santana. A investigação foi aberta pela promotora de justiça, Ana Cláudia Fonseca Costa, para verificar se existem irregularidades na aplicação dos exames e nos procedimentos adotados para a concessão da habilitação. Esse documento de instauração não detalha quais fatos específicos motivaram a apuração. Se o Ministério Público recebeu a denúncia, a promotora apurou e pediu a abertura, porque ela tem aí pelo menos uma base, uma desconfiança pelo que ela recebeu, e ela, senão, ela não abriria o processo. Então, as investigações estão abertas, o inquérito foi aberto e o Ministério Público vai investigar possíveis irregularidades aí na terceira Siretran, aqui na terceira Siretran de Feira de Santana. E é bom dizer, todo mundo sabe em Feira de Santana e na Bahia, que não é a primeira vez. Já tivemos vários casos aí, casos confirmados e muitas suspeitas de irregularidades no órgão aqui em Feira de Santana. Não é a primeira vez, não é a primeira vez. Isso aí já é de muitos anos, vários casos que já ocorreram aqui no município de Feira de Santana, mais precisamente na terceira Siretran. A nosso jornalismo vai acompanhar, vai apurar e ouvir as partes para saber o que é que, na verdade, está acontecendo, o que é que tem de fato nesta denúncia, ou nessas denúncias. São 7 horas e 49 minutos, 7 e 49, J. Bezerra.
Repórter ligado na cidade. Repórter ligado na cidade.
E a Associação de Pirantes da Marechal Deodoro se manifesta sobre promessa da Prefeitura de instalação de novas barracas. Edneide Ribeiro, presidente da entidade, volta a falar a nossa reportagem.
Olá, JBZ, um abraço. Rapaz, continua tudo a mesma coisa, viu? Nada de novidade. Só nessa enrolação aí da licitação e até agora nada.
Nesse período, a associação já se reuniu na Secretaria de Agricultura. A pasta é responsável, né, pela iniciativa.
A gente ligou para o secretário, mas ainda não tem retorno nenhum. Diz que ainda está esperando o processo de licitação.
A associação está sendo cobrada?
Eu estou indo sempre cobrar.
Pessoal aguardando, então, com expectativa, esse processo de licitação para que novos equipamentos, novas barracas possam se instalar aqui na Marechal.
Com certeza, a gente está esperando ansioso, né? Porque foi promessa aí do prefeito, né? A gente lutou para isso e ele prometeu em fazer, mas até agora nada.
Alguma iniciativa já foi feita durante esse período de negociação aqui na Marechal?
Não, até agora não.
Quantos feirantes vão ser contemplados aqui com as novas instalações de barracas?
A gente espera que todos os feirantes, né? Que é em média 278 feirantes.
Então a associação não tem notícia em relação ao processo licitatório?
Não, a gente ainda não tem. O que a gente sabe é que estão preparando a documentação da licitação, né? Isso já tem mais de mês preparando essa documentação, mas nada de concreto ainda.
Como é que está aqui a sala de lavoura?
Continua do mesmo jeito, né? A gente vai tentando se organizar o máximo possível aqui, né?
Durante o período que passou, mês de junho, muita movimentação e o pessoal ainda utilizando aqui a Marechal, mas com uma situação muito delicada, né?
Com certeza, que é preciso resolver, né? Muito movimento no mês de junho e é preciso urgentemente resolver, organizar de fato o centro da cidade, né? Para que evite mais na frente os governantes aí virem com a conversa de que é sujeira, de que é bagunçado, né? Eles precisam fazer a parte dele, de fato.
Até o momento nada foi feito, então?
Nada, 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 nada.
Agradeço o abraço da equipe da Rádio Povo.
Um abraço e muito obrigada pelo espaço mais uma vez.
Conversamos com a Adilene Ribeiro, presidente da Associação de Feirantes da Marechal Deodoro. De acordo com ela, muita movimentação no mês passado, mês de junho. E a Marechal continua, mês de julho, continua a mesma coisa. A instalação de novas barracas, até o momento, essa iniciativa não foi contemplada para os feirantes. Tio Genol, dores no corpo, cansaço físico, desânimo, fraqueza de nervos, tome Tio Genol. Tio Genol é um suplemento que fortalece você da cabeça aos pés. Tiogenol em líquido ou comprimidos, o azulzinho que te fortalece. Tiogenol você encontra em todas as farmácias. Reportagem J. Bezerra.
A notícia acontece aqui.
Sete e cinquenta e três, já tá virando já uma novela. Essas barracas aí da Marechal Deodoro e também da Praça Bernardino Bahia, Praça do Lambi Lambi. Eu lembro muito bem, no mês de maio de 2025, a prefeitura escolheu o modelo e realizou a licitação. Lá atrás, em maio, tem mais de um ano. Mas, durante o processo, as barracas, segundo a prefeitura, estavam sendo confeccionadas, mas houve a mudança. Em outubro do ano passado, uma nova reunião, foi definida nova barraca, ok? Pronto. Outubro. Nós estamos agora em julho de 2026. Mas de lá para cá, não conseguiu a prefeitura entregar. Teve uma licitação, a informação que teve um problema, uma nova licitação. Enfim, de lá para cá, não conseguiu entregar essas barracas. Aí são cerca de 265 barracas entre Marechal Deodoro e também a Praça do Lambi Lambi. Vamos, nossa reportagem, procurar saber do secretário de Agricultura, Silvanei Araújo, o que está acontecendo. Não é normal, algum problema houve. Porque já estava tudo definido, a primeira licitação foi feita. Mudou o modelo das barracas, a prefeitura ia investir um dinheiro maior. Tudo resolvido já em outubro. Sentado, tudo certinho, com os feirantes, com os comerciantes. Tudo definido. O prazo de entrega, inclusive, seria o ano passado ainda. Seria antes de dezembro. Pronto, não deu, ok. A início do ano a gente resolve, que seria janeiro ou fevereiro. Nós estamos encaminhando já, estamos no segundo semestre de 2026. O que é que está acontecendo? Vamos saber aí, porque muitas reclamações dos comerciantes, e a gente vai saber da prefeitura, através da Secretaria de Agricultura, o que é que está acontecendo de verdade. São 7:55, 7:55 é a primeira página, marca da credibilidade.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, publicou o registro da Flupev, vacina influenza trivalente, indicada para imunização ativa a partir de 6 meses de idade, contra as cepas dos vírus influenza A e B presentes na formulação. Segundo a Anvisa, estudos clínicos utilizados para embasar a aprovação demonstraram elevadas taxas de soroproteção, quando os níveis são considerados adequados, de anticorpos no sangue e de soroconversão, processo em que o organismo passa a produzir anticorpos detectáveis após a vacinação. Os estudos também apontam eficiência e eficácia de 73% na prevenção da influenza em adultos e 65% em crianças. Portanto, aprovado aí o registro da nova vacina contra a influenza para aplicação a partir dos 6 meses de idade, Berinaldo.
O Escritório de Representantes de Comércio dos Estados Unidos confirmou nesta quarta-feira a aplicação de uma tarifa adicional de 25% sobre os produtos brasileiros, com uma extensa lista de itens isentos. A medida entra em vigor em 22 de julho. A decisão é resultado de uma investigação comercial que levou um ano, com base na seção 301 da Lei de Comércio de 1974. No processo, o governo de Donald Trump afirma que o Brasil adota práticas, entre aspas, que oneram ou restringem o comércio com os Estados Unidos. E aí tem a lista aqui dos produtos, são vários que foram isentos, mas muitos aí vão ter essa sobretaxa, essa nova taxa de 25%, e entre os produtos taxados pelos Estados Unidos, a carne, o suco de laranja, que esses itens serão afetados e outros serão isentos. É aquela mesmo discurso, a mesma novela. Aí como é taxa, daqui a pouco diminui, daqui a pouco libera os produtos novamente. 7h57. Gente, muito obrigado, viu? Obrigado a você pela audiência, pela preferência aqui na Povo FM, no Primeira Página. Agradecer a você, que você tenha um dia abençoado, um dia maravilhoso, uma ótima quinta-feira para você. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta às 6h aqui na Povo FM. Muito obrigado, Deise, até amanhã.
Obrigado e até amanhã.
Obrigado, meu querido Alberto Henrique. Até amanhã, 6h em ponto aqui na Povo.
Um abraço, Berinaldo, a todos, até amanhã.
Meio-dia, tem mais informação, estaremos aqui no Dinâmico News. 9h30 tem ele, meu amigo Emanuel Brito, com a manhã mais animada do rádio brasileiro. Muito obrigado a você, continue na Povo. Tá na Povo, tá na melhor.
A notícia acontece aqui. Aos sábados aqui na Povo tem.
Todo sábado é assim.
Todo sábado é assim. Muita música boa e a participação dos ouvintes.
Prostassolute é um suplemento à base de óleo da semente da abóbora, vitamina E e associações, que age como anti-inflamatório natural, auxiliando no tratamento de hiperplasia prostática, que é o inchaço da próstata. Prostassolute também é para você que levanta muitas vezes para urinar e quando vai urinar tem um jato fraco e pouco. Tome Prostassolute. Prostassolute você encontra nas boas farmácias.
Cardiocetil Pro é um suplemento que tem ação tranquilizante e calmante, que faz você dormir melhor. Cardiocetil Pro garante uma sensação de bem-estar. Cardiocetil Pro auxilia no tratamento da ansiedade, depressão e estresse. Cardiocetil Pro controla suas emoções, proporcionando calmaria e bem-estar para você cumprir suas tarefas diárias. Cardiocetil Pro acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetil Pro comprimidos ou líquido você encontra nas boas farmácias de sua cidade.
Essa emoção que toca o coração, o prazer de ouvir uma música boa no rádio. Que alegria é ter sua companhia, uma nova canção, viajar na emoção da melhor sintonia. Povo FM, tocando em todo lugar. Povo FM, a sua melhor companhia. Povo FM, 103.
Povo FM 103,7.
Rádio Povo.
Esse programa é independente. O seu conteúdo é responsabilidade exclusivamente.
No ar, Primeira Hora. Oferecimento: cursos técnicos Senai, conexão que transforma alunos em profissionais. E Sistema Comércio Bahia, Fecomércio, Sesc e Senac. Trabalho que valoriza a Bahia.
Em julho, mês que celebramos o Dia do Comerciante, a Fecomércio Bahia e os sindicatos empresariais filiados parabenizam esses verdadeiros guerreiros do comércio que enfrentam batalhas diárias para manter os seus negócios. Vocês são a força que impulsiona o comércio, os serviços e o turismo do nosso estado, gerando empregos e desenvolvimento para a economia. Viva o Dia do Comerciante, comemorado em 16 de julho. Uma homenagem da Fecomércio Bahia e sindicatos. Amplie seus horizontes na classe business da Air Europa e voe para Madrid, Barcelona, Roma, Lisboa, Paris e mais de 30 destinos na Europa. Aviões mais modernos e sustentáveis. Assentos totalmente reclináveis com acesso direto ao corredor. Menus criados por Martim Berassategui, chefe reconhecido com estrelas Michelin. Parcelamento em 10 vezes sem juros. Consulte seu agente de viagens ou acesse aereuropa.com. Air Europa, você decide.
Menina, tô tão aliviada. Meus exames estão ótimos.
Que bom. Fez onde?
No SESI.
Ué, mas você trabalha em indústria?
Não, e nem precisa. Os serviços do SESI são abertos pra todo mundo. E bem acessíveis, viu? Tem consultas e exames, dentistas, vacinas, fisioterapia, nutrição, escolas, cursos e muito mais.
Já quero também.
Viver melhor é com o SESI. Informações 71-3255-6500. Consulte serviços disponíveis na sua cidade.
Atenção, emissoras associadas, para o top de 3 segundos. Rádio Metrópole apresenta Jornal, Jornal, Jornal da Bahia no ar. Mais de 300 cidades pelo estado passam a saber o que acontece aqui, no Brasil e no mundo. Jornal da Bahia no ar. Entrevistas, comentários, notícias, a informação em tempo real. Jornal da Bahia no ar. Apresentação, Casemiro Neto.
8:03, Cazé.
Pronto, muito bom dia a todos, todas, bem-vindos, bem-vindas aqui ao Jornal da Bahia no Ar, nesta sua primeira hora. Lembrando que ficaremos juntos até as 10 horas, porque tem a primeira e a segunda hora, mas tem acima de tudo você participando aqui. Muito bem-vindo em forma de comentário, de opinião, de debate, de denúncia, de contradição, o que quiser você. Tem espaço aqui no Jornal da Bahia no Ar. Daqui a pouco comentarei sobre o jogo de ontem, que fracasso. E também o novo tarifaço imposto pelos Estados Unidos ao Brasil, hein? Mais uma vez, o presidente americano Donald Trump impõe tarifaço que começa a vigorar, se nada mudar, no dia 22 deste mês. Lembrando, depois de visitas feitas, não só por Bolsonaro, Flávio lá, em conluio com o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio, mas também desde o ano passado o irmão dele, aliás junto com ele, Figueiredo Paulo, tem feito toda uma articulação para que isso aconteça, pensando só do ponto de vista político e não econômico. Daqui a pouco eu comento isso. Cláudio Sacramento, muito bom dia, como é que você tá, meu amigo?
Bom dia, Cazé, tudo ótimo, tudo beleza.
E o jogo de ontem,
hein? Rapaz, que jogo aquele, hein? O primeiro tempo, a Inglaterra até que foi legal, né? Muito agora foi. O segundo tempo, quando a Argentina entrou, meu amigo, jogou amarelou, muito, muito, muito. Amarelou. Agora, um ponto que eu tava falando ontem, né? Sim. Sobre o jogo, é que a Argentina fez o primeiro, né? No segundo tempo, e depois aparece lá na arquibancada, a câmera mostra quem? Mick Jagger.
Mick Jagger.
Aí eu, ih, lascou-se, ih. Em seguida, a Argentina fez o segundo. Ele, rapaz, incrível.
Ele tem fama de pé frio. Nardelli Gomes, bom dia, minha querida. E aí?
Bom dia, Cazé. Eu me sinto um pouco culpada, porque ontem eu tava falando disso. Foi. Eu falei com o que você lembra, Cláudia? Eu falei assim, teve uma Copa em que Mick Jagger, todo jogo que ele ia assistir torcendo pra uma seleção, a seleção perdia. Eu não tinha visto ele até então nessa Copa. Ele apareceu ontem.
Apareceu ontem, exatamente.
Eu confesso a vocês que eu fiquei com uma inveja retada da Argentina.
Que garra, né, Cazé?
Ah, quando eu lembrei da nossa seleção, cujos jogadores só querem ostentar Ferraris, iates, modelos, etc. Me deu uma inveja de ver. E confesso também que eu falei, vai virar e vai ser 2-1 pra Argentina. E foi 2-1. Rapaz, a virada da Argentina no segundo tempo, também fora o fato da seleção alemã ter amarelado total. aquele recuo imposto pelo técnico foi de uma burrice impressionante. Inglaterra. Não era para ter recuado tanto, né? E outra coisa, podia ter tomado muito mais gol. Viva o goleiro da seleção inglesa.
Você viu que chegou ali?
Viva o goleiro.
Ele ficou num sufoco ali, não foi? É. Porque a bola tava o tempo todo naquele, na área, né? O tempo todo, e ele fez um gesto: minha gente, por favor, tira essa bola daqui, não aguento mais.
É. Ele tinha momentos que parecia que ele tava só. Agora, foi de uma... inexplicável aquilo que o técnico inglês fez. Eu não entendi. Falando sério, ganhando o jogo, aí vem o segundo tempo, recua daquela maneira. Foi realmente, que tristeza. Agora nos resta torcer para a Espanha. É isso, Nardelli? Vai para a Espanha?
Eu não sei não, viu? Eu não sei não. Eu tendo a torcer pela Argentina.
Por quê?
Porque como eu li aqui, eu achei ótima essa frase. A gente não sabe perder. Ela vai buscar até o último minuto.
Sim, mas por isso você vai torcer pela Argentina?
Eu torço pela garra, eu torço pela vontade de ganhar no futebol.
Não, eu não consigo torcer pela Argentina.
Ah, eu consigo.
Eu também não.
Eu não consigo.
Não torcer. Consigo.
Não consigo. E quando eu lembro de situações racistas, criminosas...
Mas isso não
tem
em todo canto, cara.
Não, não.
Infelizmente.
Tem. Você tá certo, mas não de forma tão explícita quanto tem com os argentinos nos estádios, infelizmente. Minha gente, da cá, toma lá, como se diz. O governo brasileiro, Lula, decidiu mesmo adotar a lei da reciprocidade, decisão feita nessa madrugada, depois que os Estados Unidos confirmaram, né? Um novo tarifaço de 25% contra produtos importados daqui. Ficam de fora carne, laranja, suco de laranja, café e peças para fabricação de aviões. Ficam de fora produtos bem consumidos pelos norte-americanos, né? Então eles são espertos. Claro. Deixar de fora os produtos que interessam a eles. As tarifas devem entrar em vigor, como eu falei agora há pouco, no dia 22 deste mês, se nada mudar. Esse novo tarifaço, como se sabe, teve também um dedo, se não a mão completa, de Flávio Bolsonaro, irmão dele, o deputado foragido, alto exilado, caçado, Eduardo Bolsonaro, que desde o ano passado está lá trabalhando não, né? Trabalhando contra o país, quando eu falo trabalhando, é articulando contra o país, porque defendeu desde o ano passado que o Brasil fosse vítima, né? De posições econômicas, políticas e jurídicas dos Estados Unidos, sanções contra ministros, lei Magnitsky, aquele tarifaço e tudo mais, né? Além da reciprocidade, o governo Lula anunciou que vai firmar novas parcerias econômicas, abrindo espaço para mercados, né? Como o Mercosul e a União Europeia, fazendo parcerias com produtos aí que possam ser vendidos para esses espaços. Eu vou ler a nota aqui, divulgada pelo governo brasileiro, não, parte da nota, né? Não é bem uma nota, né? Não é bem uma nota, uma posição do governo, porque ficou assim, ó, na nota se diz o seguinte: o dia 15 de julho de 2026 passará para a história das relações entre Brasil e Estados Unidos como um marco lastimável. Não há justificativa para medidas unilaterais contra o nosso país. Segundo estatísticas do próprio governo norte-americano, os Estados Unidos acumularam nos últimos 15 anos 424 bilhões e 500 milhões de dólares em superávit de bens e serviços com o Brasil, afirma a nota. Segundo o comunicado, no ano passado, 76% das importações originárias dos Estados Unidos entraram no Brasil sem pagar imposto de importação, e a alíquota média aplicada sobre produtos norte-americanos foi, sabe de quanto? Apenas 3,1%. E lembrando que o governo disse ainda que não reconhece a legitimidade de investigações sem amparo nas regras multilaterais de comércio e, mesmo assim, nunca deixou a mesa de negociação. Ao contrário do que Marco Rubio vem afirmando, né? Olha, além da reciprocidade, o governo anunciou, como eu falei, que vai firmar novas parcerias econômicas, e dois fatos também merecem ser destacados. Primeiro, mais uma vez, o grupo bolsonarista, tendo Eduardo e Flávio à frente, demonstrou a subserviência diante. Aliás, subserviência para dizer outra coisa, né? Podia falar outra coisa? Vassalagem? vira-latagem, mas o termo é subserviência, certo, né? Diante dos Estados Unidos sinalizando cada vez mais o desejo de ver o Brasil dominado por outro país, ferindo a soberania, né? Uma decisão, outro ponto a se destacar dos Estados Unidos também, é política. E como eu acabo de ler a nota do governo brasileiro, incoerente, porque a balança comercial pesa muito mais a favor deles do que da gente, ao contrário do que afirma o governo dos Estados Unidos. E Marco Rubio vai e fala o seguinte: após a decisão do governo dos Estados Unidos, né, o secretário de Estado Marco Rubio culpou, sabe quem? O presidente Lula, pela nova sanção, pelo novo tarifaço. Nas redes sociais escreveu o seguinte, aspas, o presidente Lula e seu governo não negociaram com os Estados Unidos de boa fé, fecha aspas. Boa fé o que é? Eu queria entender o que é boa fé e queria que vocês me ajudassem a entender e participassem aqui do Jornal da Bahia no Ar, refletindo sobre isso. Boa fé é defender a soberania do seu país? Eu acho que é. Não é não? Para mim é isso. Para mim é isso. A partir do momento que um outro país tenta se meter na sua economia de forma inadequada, incoerente, injusta, você vai fazer o quê? Você tem que agir com boa fé. Má fé é você, por exemplo, ir para outro país e conspirar contra o seu país de origem, pensando só do ponto de vista político, sem se atentar aos prejuízos que o seu desejo e a prática do seu desejo pode influenciar na sua economia, na economia do seu país, prejudicando a economia, gerando desemprego. Má fé, para mim, também, é você falar que, caso seja eleito, no caso, Bolsonaro Flávio, o presidente americano vai participar da transição. É ele que vai ditar quem comanda isso, quem comanda aquilo. Para mim, má fé é isso. Agora, boa fé, não. Boa fé, e isso depende. Se fosse qualquer presidente que agisse, tivesse agido como Lula, que é o presidente escolhido pelo povo, a minha opinião seria a mesma. Se fosse Bolsonaro, se fosse Jair Bolsonaro que fizesse o que Lula fez, eu bateria palma, sim. Mas a gente sabe que não é por aí. Infelizmente, não é por aí. Eu queria sua opinião aqui no Jornal da Bahia Noir. Pode ligar, pode mandar mensagem. Você concorda, você não concorda. O espaço aqui é totalmente democrático e a gente quer muito que você participe em forma de desabafo, em forma de confirmação. Esteja à vontade, mas esteja à vontade mesmo. Tem gente que pensa assim, tem gente que não pensa e acabou, é assim que funciona. Tem políticos que aplaudem isso, tem políticos que não aplaudem. É isso aí. Vamos adiante, Nardelli Gomes. Hoje Bora. Tem Jornal da Metrópole, né?
Bora sim, Cazé, hoje tem Jornal Metrópole e a gente está trazendo um assunto importantíssimo na capa, que é a praga das bets ilegais. Você acredita, Cazé? A nossa equipe fez uma imersão pelo submundo da jogatina online, revelando como é fácil e barato, não só você jogar a perder dinheiro, mas você abrir uma casa de apostas virtuais a partir de plataformas que oferecem serviços completos ao arrepio da lei e ensinam como manipular resultados e viciar pessoas em meio aos esforços do governo federal para combater a prática. Essa praga que de fato corrói a economia das famílias brasileiras.
Infelizmente, eu até li outro dia mais um relato, não sei se vocês leram, não sei onde foi que eu li, acho que foi no Correio da Bahia antigo, né? Um rapaz que atentou contra a própria vida, como se fala, Otacílio. Ele chegou a dever, se não me engano, quase 5 milhões de reais à irmã dele, que trabalha no tribunal. Eu posso falar que saiu. A irmã dele, que se não me engano, trabalha no Tribunal de Contas do Estado. Ele trabalhava lá. Então a história é triste, porque ela começou a perceber que ele ficou mais magro, bem mais magro. À noite ligava para ela pedindo dinheiro emprestado. E para parentes também. Depois se descobriu que era viciado, começou com vício com vídeo poker, fala, né? Negócio de poker. Não sei, que eu não gosto de jogo, online, eu detesto jogo. Coisas, eu odeio jogo. Poker online. Começou com esse vício aí e de repente se afastou da família e um belo dia ela encontrou um bilhete com todos os dados dele e ele se foi. Inclusive se descobriu que ele tinha 6 ou 7 celulares a jogar.
e pedia dinheiro emprestado a todo mundo do trabalho, entendeu? Tipo, me desse reais, foi um... emagreceu, voltou, fez um tratamento, ficou 6 meses, mas depois voltou ao vício. E aí acabou indo embora. É triste.
É muito triste mesmo. A gente falava sobre isso, sobre pedir ajuda, né? Pra quem já tá completamente enrolado, envolvido, converse com alguém, se abra. Camille trouxe o caso de um outro cidadão que roda por aplicativo. Eu não conheço a história, mas ela trouxe que ele já tava pra perder o carro, que era a única ferramenta que ele tinha de trabalho pra sustentar a família, mas que ele conseguiu se abrir, conversou com a família, todo mundo se juntou, conseguiram pagar o que ele devia e ele conseguiu sair desse vício.
É um vício.
É um vício. Tem que conversar, não pode tentar afundar cada vez mais para tentar reaver o dinheiro, não vai funcionar.
Não vai. É um vício. Igual o vício em cocaína, vício em álcool, vício em maconha, vício. Tudo exagerado, é um vício. Uhum. E outra coisa, né? Eu conversei uma vez com um anônimo que era viciado e que chegou e falou: Casimiro, eu cheguei ao fundo do poço, por pouco eu não vou embora. E consegui me curar porque procurou. Eu até queria conversar com alguém dessa associação. É uma associação que trata desse tipo de vício, né?
Tem de jogo?
É. Vamos procurar saber. Bora. Valeria a pena bater um papo com eles.
Aí o jornal também traz os números da Genial Quest, que foi divulgada ontem. A crônica nova de MK essa semana, lembrando o tempo que o Brasil era dominado pela cultura francesa.
Bonjour.
Toilette, soirée, chique, réveillon. E ainda traz aqui o alerta sobre o excesso de trabalho fora da sala de aula, que acirra o duelo entre professores e donos de escola. É que mesmo. Inclusive professores estão hoje em uma mobilização, vão ter reunião, uma rodada de negociação com as escolas e depois vão se reunir para decidir se paralisam, mantêm o estado de greve ou iniciam a paralisação da categoria.
Eu acho que a categoria, parece que eu estou fazendo proselitismo, preguiça, mas para mim é a categoria mais mal paga que existe, eu acho. Falando sério, eu acho.
Qual?
Professores.
Mais malvada?
Mal paga.
Ah, mais mal paga.
Malvada não, mal paga.
Sim,
não,
mal paga.
Mal paga, eu acho,
sinceramente. Ah, eu concordo, concordo.
Porque se a gente tem algum tipo de noção, de conhecimento, como eu costumo dizer, se a gente fala um português correto, às vezes não tão correto, mas enfim, se a gente tem noção... dos fatos, de disciplinas, enfim, graças aos professores, eu acho, sim. São muito mal pagos. Malvados, agora tem professor que é malvado, como tem estudante malvado.
Você já teve algum?
Já tive professora malvada, no primário.
Vai dar nome?
Ah, já se foi, professora Carmélia. Do tipo daquela que você vê em série, que bota de castigo, que tem régua aí.
Vixe, que horror.
Mas não existe mais isso, né? Não
graças
sei.
A Deus, eu não quero sei. Crer que não. Agora, Cazé, nós temos muitos áudios dos seus ouvintes já aqui querendo ouvir, então, se manifestar.
Conversar. E tem Rene na linha, tá na linha ainda?
Tô na linha, bom
Diga
dia.
Diga aí, bom dia, tudo bom?
Bom dia, Casimiro, eu queria destacar aqui, eu não gosto da seleção argentina, acompanho a seleção argentina desde 78.
Sim.
Quando eles fizeram aquela máfia da Copa, 78. Mas se você observar, até o Japão tem um negro no gol. Todo time em Europa tem um negro. A Argentina tem garra, tem determinação, tem fé, mas são racistas. Chamam a gente de macaquito, mas dele torcer pela Argentina, não entendi.
Ô, Rene, eu não.
Tantas bandeiras.
Eu conheço muito pouco de futebol, quero dizer isso. Quando eu falo que vou torcer pela Argentina, é aquela torcida assim, tem Espanha e Argentina, vai torcer pra quem? Ah, quem é que tá jogando com mais garra? Eu vou pela Argentina. Mas talvez arrisco dizer que tô torcendo sem me aprofundar sobre comportamentos, sobre posicionamentos, aí eu vou dizer que talvez esteja sendo leviana. Torço pela garra do futebol, mas se me aprofundar, capaz que mude a opinião. Então, obrigado pelo alerta.
Eu até entendo sua posição. Eu até já falei sobre isso aqui com relação, por exemplo, vou para outra área musical, né? Eu gosto muito de música. Então, por exemplo, numa época, Nana Caymmi, que era uma grande cantora e que foi injustiçada pela falta de homenagem do governo Lula, para mim foi um absurdo. Uma das maiores cantoras do Brasil, quiçá do mundo, morreu e o governo Lula não deu uma nota de pesar, de solidariedade, né? Enfim, então muita gente falava assim, poxa, como é que você ouve Nana Caymmi, que falou barbaridades, que é uma bolsonarista de carteirinha, Fora o fato de ter falado barbaridades de Gilberto Gil, com quem ela foi casada à época, diga de passagem, né? Depois de Belina, que foi a primeira mulher de Gil, foi Belina. E de Caetano e de Chico, e falava que eles, eu não vou usar o termo aqui pelo horário, né? Mas faziam sexo oral em Lula. Pronto. Ah. Mas o termo dela foi usado baixo nível. Mas eu vou. Isso anula o fato de ela ser uma grande cantora, espetacular cantora? Não. Entendeu? Eu até entendo essa questão. Agora, para mim, bate muito o fato da Argentina, do argentino não torcer pela seleção brasileira, e realmente tem um cunho racista muito forte. Não estou tirando. Não estou passando a mão nos ingleses, não, que são racistas também. Em algumas situações, são sim. Xenófobos, são sim. São. Espanhóis, são também. São também. Agora, os argentinos explicitam isso claramente nos estádios. E ele falou certo, chamam a gente sim de macaquitos, muitos deles. Não vou generalizar, mas chamam também. Então,
nada
por essas
como
e outras,
conhecimento para nos abrir a cabeça, né?
Adoro o futebol de Messi, acho fantástico ver ele jogar dentro do campo, entendeu? E por outro lado, como eu falei agora há pouco, a seleção brasileira, autogarra. Eu estava vendo que Vampeta, por exemplo, disse, ou querendo ou sem querer, que a seleção de 2002, não é isso, Sacramento? Foi a última, não é isso?
Acho que sim, hein,
Foi. Casa. Trabalha, deseja que ninguém ganhe para que essa seleção seja conhecida como a última que conquistou a Copa do Mundo pelo Brasil. Isso, então, é uma vaidade muito grande. E aquela história que eu falei. Aliás, eu estava lendo outro dia que o Brasil lá fora, no futebol, está por fora. Os jogadores que se acham lá fora não tem mais essa bola toda lá fora, não. De jeito nenhum. Li uma crônica uma vez que eu até falei aqui que a seleção brasileira mal era comentada lá fora, apesar de todo o esforço feito, inclusive pela Rede Globo, que colocou Renata Vasconcelos lá na Times Square em Nova York, destacando e tal, botando brasileiros atrás, batendo palma e com bandeira e tal, mas não, a imprensa norte-americana lá de nem tocava na seleção brasileira. E os jogadores passam despercebidos lá. Apesar de ostentarem Ferraris e iates, nada contra, mas vamos se preocupar também com o desempenho em campo, não fora dele, né? Aliás, fora dele tem que ter preocupação para não passar uma imagem ostensiva, né? E muitas vezes, literalmente, pisando na bola diante de uma população com muita desigualdade social e com muita pobreza no país ainda. Mas vamos lá continuar com o Jornal da Metrópole, né, Nardelli?
Bora.
Hoje é dia dele, né?
Bora, sim. Aí essa matéria da capa é de Daniela Gonzalez e Duda Matos. Paraíso da jogatina clandestina, essas bets ilegais, onde você pode comprar, assinar um serviço, ter uma plataforma, e aí você aprende como manipular as pessoas e manter as pessoas dentro da plataforma para perder cada vez mais dinheiro elas, e quem tem a plataforma ganhar cada vez mais dinheiro. Tem um verdadeiro manual do crime. Kit jogatina, rapaz, os métodos para campanha.
Manual do crime, né?
É, pois é.
Nada fácil vem de graça, como se fala. Eu já caí numa pirâmide, me lasquei.
Foi mesmo?
Foi, caí numa pirâmide, perdi. O pouco que eu tinha na época, perdi, porque enchi meu olho de usura, foi. Imagine você participar, se aplicar seu dinheiro, tendo por mês um lucro de mais ou menos 15%.
Ai, parece bom.
Aí
demais,
foi, quando eu vi, cadê? Voou, meu dinheiro virou fumaça.
Vixe.
Não sou meu. Tem um médico aqui, não vou dizer o nome por questão ética, tá? Mas é só para que as pessoas fiquem atentas a esse tipo de situação. Eu perdi pouco, eu não sou rico. Não sou rico. Aliás, eu sou rico diante da situação da maioria dos brasileiros. Me sinto rico, você é rica, nós somos ricos. A gente tem emprego, a gente tem dinheiro para pagar conta, a gente tem. Claro que temos dificuldades, miss. Mas.
Diante da maioria, né?
Claro que sim. Mas eu sei, conheço um médico, não vou dizer o nome, bastante conhecido, na Bahia, que perdeu 12 milhões nessa pirâmide. Isso já tem 7 anos. Imagine. 12 milhões de reais há 7 anos. Hoje, seria, sei, talvez 18, não sei. Por quê? O quê? Porque a gente acreditou. Encheu o olho de usura, né? Mas vamos lá, Nardelli.
Sobe e desce eleitoral. Aqui o jornal traz os números da pesquisa Quest, trazendo o avanço de Lula na aprovação e nas intenções de voto, paralelo à queda, rota descendente de Flávio Bolsonaro, nos números que foram divulgados ontem pela pesquisa Genial Quest.
Aliás, ontem eu conversei aqui com o cientista político Antônio Lavareda, e ele destrinchou muito as pesquisas que estão sendo feitas, né? Inclusive essa da Genial Quest, outras, os efeitos, por que as pesquisas revelam esses números. Então eu perguntei até a ele a questão da rejeição, que a gente fica muito ligado na aprovação, uhum. A importância da rejeição, e também falei sobre a situação da Bahia. A entrevista com a Lavareda completa está no nosso YouTube.
Pronto. Quando o Brasil falava francês, esse é o título da crônica de MK essa semana no jornal Metrópole. Aí o trecho em destaque diz assim: houve um tempo que para ser culto no Brasil era preciso fazer escala em Paris. Não precisava embarcar, bastava o sotaque. A elite dizia soirée, toilette, chique, réveillon. Aí veio a guerra, Paris ocupada, França de joelhos, e o Brasil prático, como sempre, trocou de idioma sem pedir licença. Chegaram os americanos com Jeep, chiclete, Hollywood e dólar.
Uma língua linda, a língua francesa, eu acho. Não sei nada de francês. Arrasto, mal falo bonjour.
Eu amo.
Só você fala francês, né?
Eu me formei em francês. Não.
Ah, que coisa bonita.
Eu acho lindo, maravilhoso.
Eu arranho inglês, mas o francês é lindo demais, né?
Concordo.
Apesar de ser uma língua morta, né? Não é tão falada. Quando eu falo língua morta, não é falada no mundo inteiro.
Sim,
né?
Mas há um idioma que ainda está ali entre os...
Eu tenho duas histórias com o francês, assim, né? Eu estava uma vez, eu era fumante, né? Eu já fui burro, idiota, fumava muito. Abraão, desculpe aí minha direta para você e outros também. E aí eu estava lá em Paris. Primeiro, eu estava viajando de carro uma vez.
Fumasse bastante lá, né?
Viajando de carro. Pá, tempo de mapa.
Uhum.
Mapa. Uhum. Aí parei e perguntei a direção para dois franceses. Paris... Imagina que parri. O francês não gosta.
Ah, não gosta,
né?
Não.
Aí apontou para lá. E outra vez eu estava no Quartier Latin, né? E que eu era fumante.
Sim.
E tinha acabado o meu cigarro. E eu perguntei onde compraria. E só compra em tabacarias, né?
Uhum.
Não sei se é assim ainda. E andei assim, metros e metros. E quando cheguei na fila, uma fila imensa para comprar cigarro, eu perguntei em inglês. Aí o cara me respondeu. Assim, que não falava inglês.
Não entendi. Não sei o que você está dizendo, não.
Aí tinha um brasileiro atrás de mim e fez: por que você não fala francês?
Oxi.
É mais fácil do que inglês pra gente que é latino, né?
E pior que mesmo, tem muitas semelhanças. O francês é uma língua difícil de aprender, como o português, mas por a gente falar português, tem muitas semelhanças de
regras.
Agora
é linda a língua. E MK morou em Paris, né?
Sim.
MK fala muito bem francês.
Fala fluentemente.
Espanhol.
Sim.
Né? Morou na Espanha.
Aham. Uhum.
Essa, morou na Inglaterra. Morou no Japão também?
Não.
Não.
Calma.
Mas a crônica dele passa por aí, né? Ele foi estudar em Paris, fala aqui. Não voltou mais chique, voltou convencido de que os franceses são geniais e insuportáveis. Na mesma proporção de coberta que só se faz no local. Eles ficam chateados, e não é para menos, com a quantidade de turistas, né? Que ficam nas ruas, né? Tem isso muito lá, não é isso?
Tem.
Minha irmã reclama muito
tem,
disso.
Tem. Minha irmã reclama. Eles são... É uma correnteza de turistas todos os dias. Você está indo trabalhar? Eu tenho uma sensação de que é possível de compreender. Essa coisa de, tipo... Ah, não aguento mais turista. Sua vida normal. Você está indo na padaria, né? Você está indo trabalhar, você está indo ao médico e é atropelado por uma avalanche de gente tirando foto e tudo mais.
Deve ser complicado.
Isso também, por outro lado, é o que dá à cidade uma economia pujante sempre, né?
Muito, e como? Que venha para cá os turistas,
Isso.
Vem cá, diz que Bruno Reis vai fazer um elevador ali na Gamboa, um negócio na Gamboa, estava vendo? Eu vou até pesquisar isso, alguém me falou.
Saber.
Tem um mirante na Gamboa e vai ter, me parece, um bondinho.
Um plano inclinado?
É pequenininho, descendo da Gamboa para a Gamboa de Baixo, para Contorno. A Gamboa de Baixo é um local muito bonito que Salvador
lindíssimo.
Tem.
Lindíssimo.
É lindo ali, sabia? Uhum. Lindo, mas é muito bonito. Um abraço para o pessoal da Gamboa de Baixo, tá? Eu passava muito por ali remando e tal. Sempre os pescadores na área, a gente batia um papo. Maria, um abraço para você. Maria, uma pescadora de lá, que ia com os dois netos todo dia de manhã pescar o peixe dela, tanto para vender quanto para comer. Então eu li alguma coisa, vou pesquisar mais, que tem um projeto aí da prefeitura, se não for coisa temporária, né, também, de fazer o tipo um bondinho, pequenininho, descendo da Gamboa de baixo, de cima para de baixo, subindo da de baixo para de cima.
Tô achando essa informação, viu, Cazé? Agora de julho,
não tem um negócio desse?
O prefeito Bruno Reis afirmou que as obras do teleférico no subúrbio terão início esse ano, e deixa eu ver se eu acho aqui sobre Gamboa.
É, contorno.
Já trago.
É contorno.
É, né? Tá bom. Bom, daqui a pouco a gente traz mais detalhes. Aí vem, além do reajuste, a matéria de Laysa Gama sobre a sobrecarga de trabalho fora do horário de aula que move os professores da rede privada de Salvador e vira uma queda de braço entre eles e os donos das escolas. Eles reclamam que tem excesso de trabalho além da sala, fora da sala, fim de semana, feriado, recesso e tudo mais.
Rapaz, memória não, viu?
Pois é.
É mole, não.
Aí vem. Você é Bahia ou Vitória?
Sou Bahia, mas sou Bahia fuleiro. Sou Bahia porque eu gosto do Bahia, da torcida, mas.
Porque
não sou
agora.
De ficar torcendo, gritando, sim, ficar doente pelo Bahia, não. Entendi. Sou Bahia, sempre fui Bahia, acho um time bonito, acho uma torcida bacana, né, Matheus? É um time vibrante, Bahia, é um Bahia time também. Com garra, por isso.
Pronto, porque agora a gente está de volta à realidade, viu? Hoje o Vitória joga, amanhã o Bahia joga. A gente vai sair ali de Copa do Mundo para a Bahia.
Bahia é melhor que a seleção brasileira, eu acho.
Falou ele que é bom de futebol. Mas também não entendo muito, então eu fico por aqui. E depois vem o filé do streaming, Casimiro Neto. Onde Vitor Quirino nos sugere filmes e séries.
Tô vendo aqui.
Ele sugeriu o drama... Tá na Prime Video. O nome do filme é O Drama. E não é um filme de drama, é um filme de romance e suspense.
Eu
já falei
desse filme.
Também tem A Voz de Hind Rajab, Netflix, é um filme de drama esse. Aí vem Lucky, Apple TV, é uma série, tem 7 episódios, ação e suspense. Você viu?
Não vi. Não vi, não, nenhum desses.
E Meu Nome Não É Johnny.
Não vi nada disso.
Que tá na HBO Max, filme, drama e comédia.
Não vi nenhum desses, não.
Grease nos Tempos da Brilhantina.
Esse eu vi na época, né?
Tá, Paulo de Relíquias.
É uma trilha sonora que faz sucesso até hoje,
né? Maravilhoso, é lindo
até
demais.
Até hoje faz sucesso. Faz. Outra Volta e a finada Olivia Newton-John. Morreu, não foi?
Foi.
Morreu, é.
Foi. E a laranjada é Craven, o Caçador. Eu não vi também. Nunca vi nem falar. Vou.
E com bom ator, hein? Russell Crowe. Bom ator,
cara. É com ele, com Russell Crowe. E quem mais? Aaron Taylor Johnson, eu não sei quem é.
Mas tem uns atores que se metem em cada roubada, né? Fazem cada
filme. Às vezes tem, não é?
Não sei se é grana que fala mais alto, enfim. Pode ser também.
Capaz.
A depender do cachê. Não tem esse ator, como é o nome dele? Que vai fazer... Bolsonaro? É um ator até conhecido.
Ah, que... Jim Caviezel.
Caviezel, né? Eu tô conhecido.
Fez Cristo, não foi?
É, ele fez A Paixão de
exatamente.
Cristo.
Rapaz, parece que aquele trailer já é uma coisa assim, meu Deus. Eu tô curioso pra ver. Eu vou assistir esse filme, sim. Eu vou assistir, que eu tô curioso pra saber.
É?
Pra ver como é. Porque só o trailer diz tudo. O que é aquilo, hein?
Não sei, Cazé.
E o cara, é bom que ele saiba que o cachê dele foi pago com dinheiro de aposentado também, viu? Ele tem que saber disso, hein? Vamos pro intervalo, eu volto já com mais informação. Só estamos começando, ficaremos juntos até as 10 da noite. Um forte abraço para você do interior.
Até as 10 da noite eu não fico, não.
Novo, velho.
Também não.
Eu acostumado com o Jornal da Cidade, que eu falava, né? Até as 7 da noite. Até as 10 horas da noite ninguém aguenta. Ele vai aguentar, me aguentar, e nem eu vou aguentar ficar aqui. Imagina me aguentar até 10 da noite falando. Ninguém vai aguentar. Mas olha, muito obrigado a vocês pela companhia, pela audiência, tá bom? Um beijo, um abraço forte para todos vocês do interior do estado.
Que continuam com a gente até as 9.
Continuam com a gente até as 9. Boa lembrança. Isso. Claro que continua, só estou reforçando, claro. Reforçando a admiração que eu tenho por vocês, o carinho que eu gosto de ter. Entendeu? Boa. E ficaremos juntos até as 9, depois até as 10 da manhã, não isso. Da noite. Tem muita informação, tem muita mensagem que eu vou ler para aqui ainda, chegando muitas mensagens e muitos áudios também. E daqui a pouco eu vou conversar com o secretário de Administração do Estado, Rodrigo Pimentel. E você pode, então, tirar sua dúvida. Planserv, chega muita queixa sobre o Planserv.
Verdade.
Eu vou querer saber dele qual é a situação do Planserv hoje. Concursos, editais. E é de certo. E você, claro, pode e deve participar. Vou pro intervalo e volto já, junto com você. Não é aqui no JC, é no Jornal da Bahia, não é na primeira
perfeito.
Hora.
Perfeito.
Jornal da Bahia no ar. Apresentação, Casimiro Neto.
A Rádio da Cidade, Metrópole FM.
dá gosto de ver a pracinha cheia assim.
A Câmara debateu, ouviu a população e ajudou na construção do Plano Municipal de Segurança Pública e Defesa Social.
Tem hora que a gente só precisa ser acolhida.
A Câmara também propôs atendimento psicológico para mulheres em tratamento contra o câncer. É mais segurança, mais atenção. A Câmara trabalha por toda Salvador, para cada um de nós. Câmara Municipal de Salvador, a casa do povo, a casa da cidadania.
Atenção Salvador, chegou a Getur Casa Motors, a marca que está redefinindo o segmento de SUVs agora com toda a força do grupo New Chase. Tecnologia, sofisticação e design com condições exclusivas de inauguração e taxa zero. Getur S06 2025.